Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast. E hoje nós vamos conversar um pouco sobre vários aspectos que juntos parecem não estar compondo uma mesma cena. Mas, na reflexão que aqui será feita, eles estão companhia. Eles são companhia. Estarão entre um ao outro. E hoje nosso podcast tem uma convidada internacional. Com grande alegria, nós vamos receber Danielle de Góis, que aqui vai trazer a sua contribuição, sua reflexão e vai trazer aquilo que brilha os olhos. Meus queridos, hoje o nosso podcast ele traz essa reflexão, esse algo a mais. Como você sabe, o nosso episódio, os nossos episódios, os títulos, as propostas são trazidas pelos próprios convidados. Então, vocês vão convidar ou vão conhecer, né, um pouco mais da Danielle e também das suas formas de ver o mundo. E hoje nós vamos caminhar nesse percurso que vai nos apresentar sobre este cuidado, esta forma de pensar que envolve a humanidade, o estar só, a companhia, a poesia. E assim, fique conosco até o final, que nós temos muito a trazer hoje. Então, agora, sem mais delongas, com vocês, Danielle de Góis.
Olá, fico feliz em poder participar, colaborar com esse projeto tão fértil de reflexões e estar com você, Alisson, e estar com todos nessas novas modalidades, vamos dizer assim.
Não é? Com toda certeza, Dani. E aqui, como tenho muita convicção no que eu vou falar agora, você como uma grande experimentadora das reflexões está em casa, sem dúvida alguma.
Olha, eu diria que as reflexões fazem parte de nós. A gente precisa se colocar o caminho para aprender a exercitá-las cada vez mais, mas não conseguimos viver sem. Apesar que às vezes nos dá a impressão que algumas pessoas não estão refletindo, né? Mas eu tenho muitas esperanças que estão, mas elas podem não ter desenvolvido ainda como podem potencializar isso.
Com certeza, Dani. E uma pergunta que não quer calar. Quem é você, para os nossos ouvintes te conhecerem? Como é que você se coloca?
Olha, essa pergunta é uma pergunta muito recorrente. Quem é da psicologia sabe que é uma pergunta que, vamos dizer assim, não falha. Praticamente todos os primeiros encontros com os nossos pacientes nos é trazido, nós trazemos isso. Nos foi trazido isso no início da nossa formação em psicologia, com toda certeza. E eu confesso que, no início, eu achava uma pergunta muito estranha. Porque essa ideia do quem é me dava uma ideia de objetividade. Eu tinha que ser precisa. Com o passar do tempo, eu comecei a entender que esse quem é poderia ser estendido por barra como estou. Então, já vai acompanhando mais um caminho que eu gosto. É, como eu estou sendo, eu adoro esse gerúndio. Outros países acabam não usando tanto na língua, principalmente países que latinos, essa questão dos gerúndios. Eles não entendem como uma forma regular, no sentido de esteticamente polida. E no Brasil nós usamos muito, e eu adoro, porque combina muito com essa ideia de movimento. Não estou me desviando da pergunta, e sim mostrando um pouco dessa Danielle, que acredito eu que estou num percurso. Meu percurso começa em Aracaju, Sergipe, que eu sou natural dessa cidade, do estado de Sergipe, Brasil. Quando você diz que ela é internacional, gente, eu nasci em Aracaju, tenho muito orgulho de minha terra, mas ao mesmo tempo, por saber que ela é minha e que eu carrego ela, eu consigo pensar que também eu sou outras que já caminham um pouquinho, já atravessou o Brasil e agora atravessei o Atlântico e reside em Portugal. Então, contextualizando um pouco. E tem uma coisa importante nesse quem é, que eu só aprendi depois que eu comecei, vamos dizer assim, desenvolver melhor minhas competências na psicologia, que eu acredito que essa minha formação de escolha profissional é muito cedo, mas ao mesmo tempo ela ganhou muita força quando eu me senti chamada pelas questões da existência. Esse quem é muito importante na fenomenologia heideggeriana, parte da fundamentação que eu me baseio fortemente para a minha atuação clínica, e de pesquisa em psicologia, porque esse quem é vai dizer sobre os modos possíveis de ser Daniele, os modos possíveis de ser Alison. Isso abarca o mundo e a gente às vezes fica limitada a dizer sobre uma coisa como se fôssemos somente ela. Então eu posso incluir nesse meu percurso, como eu disse, iniciou em Aracaju, os modos possíveis de Daniele, já vão 35 anos, sou uma mulher nordestina, encarou a formação profissional como uma formação para a vida. Como eu localizei a minha idade, né, de 35 anos, eu sou de uma geração onde meninas, mulheres que me ouvem e se sintam contempladas por essa década de 80, nos foi muito defendido e, vamos dizer assim, projetado que a questão profissional era muito importante, ou pelo menos no grupo de socialização que eu pertencia. Então, eu diria que falar de mim e não falar da psicologia é como se eu não estivesse falando de mim, porque eu tomei a questão da profissão como parte dessa mulher que eu iria me tornar. Falar de Daniele é falar da psicologia. E falar também de outras coisas que a psicologia me despertou a pensar, como as questões das humanidades, por exemplo, que você apontou no início. Eu diria que meu caminho é muito esse, a psicologia, mas é uma tentativa de encontrar um modo de viver bem, nesse conciliar dos aspectos da humanidade, mas também de sanidade, no aspecto global, saúde física, saúde emocional, e em outros aspectos também. Resumindo, é isso.
Não é que explanação gostosa, Dani, de ouvir. Você falando, meus caros ouvintes, eu sempre bato papo com todo mundo com um caderninho pra ir rabiscando.
Sério?
Quando Dani foi falando, eu fui aqui desenhando uma trança, ou um trançado. E isso tem muito a ver já com a proposta que ela traz, dessa questão de companhia, de coabitação. Quando ela vai falando todos esses movimentos, né, quem são as Danielles, vamos dizer assim, vai nos possibilitando, pelo menos a mim que escuto, pensar nisso. E eu já te provoco a pensar, Dani, o que é que te motiva nesse assunto, né? O que é que ele te faz brilhar os olhos quando você faz a solidão e companhia como esse habitar entres, né? Com essa mescla de poesia.
Veja, essa ideia da solidão e da companhia, como eu até referi antes, nos bastidores, vamos dizer assim, né, Alison? São temas que já estão presentes, já foram com certeza tocados por outras pessoas. Não vou ser a primeira a trazer. Mas eu vejo que não há um ineditismo no sentido de que é um assunto que é nosso. Mas é um ineditismo ao mesmo tempo no sentido de que falamos pouco. Parece que é um não assunto, que todo mundo já sabe o que significa solidão, já sabe os sentidos da solidão. Do outro lado, é não quer viver isso. Como se a gente concebesse, é algo negativo, a gente associasse a solidão a um aspecto negativo. E é o aspecto da companhia, algo positivo. Não vejo dessa forma. Primeiro que essas oposições também nunca me agradam muito, tipo, algo é positivo, algo é negativo. A gente tem muita dificuldade de entender os entres. Ficamos muito nos polos, diariamente. Então, algo pode ser bom ou só pode ser ruim. Talvez nos desse muito mais tranquilidade para viver, aprender com as experiências, se a gente conseguisse ter mais tranquilidade de habitar esse entre. Então, entre a solidão e a companhia. Solidão existe, sim, não no sentido de eu estou à parte de todos, justamente por eu conseguir me organizar em mim, conseguir estar comigo. Mas eu nunca vou estar comigo se eu não carrego também o estar com as outras pessoas, que é muita ideia da companhia. Então, quando eu digo que eu quero falar sobre esses dois assuntos, porque eu vejo importância neles, mas nunca isolado e nunca remetido a uma opinião fechada de qualificativa, bom ou ruim. Mas sempre essa ideia de trama, como você exemplificou, de que nos atravessa. Se a gente não tem clareza de observar isso, a gente padece a vivência do modo de privação. Quando a gente escolhe essa questão de algo é muito bom, algo é muito ruim, a gente se priva antes de experimentar. Isso é péssimo. Eu diria que o fato de me dedicado boa parte da minha formação profissional à formação acadêmica, então essa questão de investindo durante a graduação, em participar de projetos de pesquisa, iniciação científica, projetos de extensão, congressos, construção de papers, né, de artigos, depois o mestrado, doutorado, outro doutorado. Tudo isso, quem vai para a área acadêmica sabe, como um percurso solitário. Muito solitário. Por quê? Não é que a gente não tenha parceiros por esse caminho, companhias. Eu, felizmente, tive muitas companhias. E eu digo que as companhias são várias. Desde quem te dá oportunidade para você estudar aquilo que lhe provoca, a quem é solidário com você e divide. Olha, isso aqui também não está bom para mim, ou então eu consegui êxito em tal coisa. O que acontece, esse exercício de pensar que a gente, que faz parte da construção acadêmica, que faz parte da pesquisa, seja no Brasil ou em qualquer lugar do mundo, ele é um momento onde nós precisamos estar conosco. Nesse meu entendimento, por que que é isso? Porque eu preciso, ou pelo menos para mim, faz sentido, fez sentido todo esse tempo e continua a fazer, e sentir chamada por temáticas, por pessoas, por questões. Para isso eu preciso me ouvir. Não é estudar um tema porque é o mais, sei lá, o mais fácil, quando não existem temas fáceis. Quem leva adiante um comprometimento com a profissão sabe que não tem tema fácil, que não tem estrutura fácil. É, tudo é muito exigente de nós. Então, se é exigente e a gente não consegue ver ali uma experiência que nos mova, que nos dê sentido, fica muito complicado a gente conseguir, inclusive, produzir algo dali, compreender aquele evento que está sendo observado, que está sendo analisado. E quando eu digo isso, é para inúmeros aspectos. Na psicologia, por exemplo, quando eu digo que eu escolho a perspectiva, na verdade, antes de escolher a fenomenologia, eu escolho o humanismo. Eu podia ter escolhido outros caminhos dentro das escolas de psicologia, mas, ao mesmo tempo, eu diria que esses outros caminhos foram importantes para mim. Eu me lembro que a primeira vez que eu ouvi falar sobre a psicanálise, de fato, estudando, lá na universidade, o que me interessou logo foi a questão da clínica, que depois continuou comigo. Quando ministro disciplinas, cursos, eu sempre digo, clínica começou com eles. A gente precisa ter clareza. Há um processo terapêutico via fala que é excelente e que começou ali, foi descoberto ali na psicanálise. Isso não significa que nós temos a perfeição lá. Também não temos no humanismo. A ideia é que a gente se encontre, sejam em métodos, em técnicas, mas principalmente no modo como nós vemos o humano. E cada escola dessa vai ter um entendimento. Esses encontros são importantes. Lá atrás, eu me senti tocada pela psicanálise quando eu tive notícia da clínica, como era fazer clínica. Mas, ao mesmo tempo, a gente não pode deixar de chamar a atenção para a solidão dos processos reflexivos que todos nós fazemos. Antes de um paciente chegar até nós, ele já vem pensando. E ele não faz isso necessariamente em voz alta. Na maioria das vezes, ele faz ele com ele. Então, esse processo já começou. Esse processo que é só. É sozinho, mas, ao mesmo tempo, essa solidão, ele se desespera, imagino. Já passei por momentos como esse, no sentido de quais respostas? Essa nossa sede de querer respostas. Que desrespeito a um cenário histórico temporal, espacial, de ciência moderna, de cientificidade. Eu quero respostas. Por que que eu sou assim? Por que que eu não ajo como outras pessoas? Tudo isso é a nós um enfrentamento. Solidão e de companhia. A clínica eu vejo como um espaço de companhia, a clínica psicológica. Eu vejo como se o paciente me procura, ele quer uma companhia para aquele percurso que já foi despertado, mas ele se sente perdido em como seguir. Então, o caráter de orientação que a clínica pode oferecer é essencial. Então, esses pontos se atravessam. Eu não posso também achar que está tudo certo. Ele me encontra uma vez por semana, o processo reflexivo está dado. Eu tenho que ter clareza de que quando ele sai dali, ele volta para a solidão de ser quem ele é. Dos encontros que ele já fez antes e que ele precisa assumi-los enquanto responsabilidade, enquanto cuidado. Então eu não vejo essa ideia de solidão e companhia, uma possível visão tradicional. Precisam caminhar juntos. E eu percebo a nossa dificuldade de lidar com eles juntos. Porque, por exemplo, esse contexto que vivemos de pandêmico, de guerra, vulnerabilidade, ele não pode ser deixado de lado em momento algum. Mas, ao mesmo tempo, nós percebemos quem lida com isso como se nada tivesse acontecendo. Imagina a condição de solidão e de companhia dessas pessoas. A condição de vulnerabilidade que elas se encontram. como a tentativa de querer, sabe, permanecer num filme que já acabou. E esse filme que já acabou, ele vai exigir de nós modos possíveis de sermos. E volta aquela sua questão, quem é Daniela? Então, quem é cada um de nós que está ouvindo? Somos os modos possíveis de ser. Se remeter à solidão ou à companhia como se fossem estratégias para nos fazer atravessar isso isolado, é um grande equívoco. Porque, veja bem, vocês todos já devem ter ouvido falar muito durante essa pandemia, tudo isso, aquelas coisas. A face yoga é o minimalismo, são as questões da existência, como se fosse um produto, tudo sendo muito usado como produto. Quando o exercício de respiração, você tem que fazer o exercício de respiração X, tudo muito objetivado, muito tornado coisa. E nós nos tornando coisa junto com isso. Esse é o grande equívoco. Por isso que eu falo muito disso, do habitar o entre. Para a gente conseguir ir caminhando e seguindo, porque estamos seguindo, querendo ou não, os dias estão passando, mas o mais importante é como estamos passando por esses dias. Então, diga.
Não, e só complementando aqui sua fala e trazendo um ponto que me chamou a atenção, quando você vai falando sobre as várias Danieles, sobre esses encontros, os entres, eles vão estar o tempo todo acontecendo. Mas vão convocar de nós uma abertura que eu acho que é o grande ponto. Eu acho que é essa abertura para o encontro que dá esse caráter poético da coisa, não na perspectiva romântica, mas na perspectiva de construção. Que a poesia é construção, que a poesia é fazer rimar em alguns momentos, não fazer rimar. Porque até na construção desses polos, entre a solidão e a companhia, eu preciso passar por alguma coisa que meio que mistura os dois.
Sim, concordo plenamente. E lembra quando eu disse que não é só solidão, não é só companhia. Quando você faz a ideia de abertura, é justo uma alternativa ao fechamento dessas dois atos. Quando eu estou fechada em um ou outro, eu me impossibilito, como se isso fosse possível totalmente, né? De estar aberto às coisas, à sensibilidade. A gente não pode negar um fato. Por exemplo, a literatura, a poesia, ela é um processo de imaginar coisas, entende? É, eu percebo que na muito, clínica, muito. Mesmo o enrijecer das pessoas, de querer trazer histórias como se elas fossem ou bons ou maus, ou salvadores ou péssimos. É, esse enrijecer não permite o entre, não permite a abertura, provoca adoecimentos, provoca a não flexibilização nossa, que é essencial para poder lidar com tudo, conosco, com as outras pessoas. Perceba que muitos de nós, quando nos vimos nesse processo de pandemia, vimos a falta, principalmente quem habita uma condição de privilégio, de ter comida, de ter profissão, de ter casa, remete muito à falta de quê? De estar com outras pessoas. Só que eu quero também chamar muita atenção, que essa companhia de estar com outras pessoas, acredito eu que entrou em choque, porque não era um estar com necessariamente, né? No sentido de viver essa abertura, da presença, de ser presença na vida de outros. Mas muito mais uma ideia de como eu me acumulava naquelas outras situações e pessoas como coisa. E muitas vezes a gente sente falta desse acumular, porque esse acumular não é só da parte afetiva de poder abraçar, de estar com as pessoas. Não, é de como tudo isso também me distraía de eu estar comigo, de eu estar em mim.
Você falando agora, Dani, falou em acumular, me vem exatamente esse movimento, né, de acumular, de quando a gente tá, não, eu tenho que estar com fulano, porque aí eu vou estar em companhia. É como se a gente ocupasse o entre. Uhum. Né? O entre tá ocupado com uma coisa que ainda vai acontecer e a gente não percebe a relação, o movimento, essas duas coisas juntas acontecendo.
É tanto que não percebemos, Alisson, concordo com você, que, por exemplo, a gente começa Essa ideia de coisificar, ela é muito forte. Nós fazemos muito isso. Como eu digo, eu associo muito à ideia de querermos ser cientistas. Nos foi vendida a ideia de que somos potenciais grandes cientistas e empreendedores, né?
Veja, yes, we can.
É tão forte isso que a gente associa coisas e coisifica, inclusive, emoções, pensamentos. Então, quando eu estiver com fulano no final de semana, eu vou estar feliz. Já associa logo. Eu vou estar feliz, eu vou me divertir, eu vou ter o que mostrar, eu vou ser sociável, eu vou ser querido, eu vou ser amado. Se eu não tenho essas outras coisas, se eu não tenho essas outras, esses sentimentos, emoções, comportamentos, então eu não sou nada. Então, onde é que eu estou? Eu estou perdido. Essa é uma sensação onde é abolido o entre, onde nós abrimos mão de estar, onde não habitamos, não cultivamos. Eu diria que nunca se debateu tanto assuntos como temos hoje relacionados à questão de gênero, à questão de racial. Nunca se debateu tanto. Eu tenho clareza, 2019 para frente, isso veio com muita força. Não significa que antes não existia, mas veio com muita força. Eu confesso que nesse meu percurso acadêmico, para poder dar conta dele, das obrigações que envolve produção de conhecimento, que enquanto alguns dizem, por exemplo, que existe um modo único de produzir conhecimento, nós sabemos que existem muitos modos possíveis de produzir conhecimento. E eu diria que minha escolha, mais uma vez, pelas questões de existência, somadas à psicologia, me oferecem muito esse desafio. Me oferecem não, me convoco ao desafio de produzir conhecimento nos modos não científicos. Então, eu me sinto mesmo com um percurso que não sou a primeira, outras pessoas já começaram. Eu me sinto sempre começando algo inédito, que é essa tarefa do desvelar, né? Que é essa tarefa de construir. Estou dizendo isso porque tudo isso nos confronta com a solidão e com a possibilidade de criar. Eu só consigo criar se eu estou entre. Se eu estou nos polos, eu não consigo criar. Eu só consigo reproduzir. Entende?
Isso é fantástico, Dani, porque quando você vai falando dessas temáticas que estão sendo convocadas, elas não estão sendo convocadas só por um mote do momento, mas é porque eu acho que é o grande entre. Todo mundo está sendo convocado a entrar nesses assuntos, convocados a... Porque eles já estão dados, já estão entre aquele que é racista e o que não é racista, e tem aqui o movimento de fazer refletir que posição é essa. E é muito esse movimento de produção, de, assim, é de dar espaço para que essa coisa não polarizada, esse lado não definido, a instante vai ser um pouco dos dois, vá se espalhando, vá sendo, eu não tô conseguindo organizar minha fala, mas no sentido de que ele se espalhe mesmo, que essa dúvida, essa inconstância vá se colocando, sim, vá sendo possível entender que eu não preciso ser 100% uma coisa ou 100% outra, no sentido amplo da questão, mas eu posso tá aqui, deixando me afetar. Eu acho que esse é um dos pontos que marca muito isso.
E isso, eu comecei falando sobre a questão acadêmica e como ela é exigente. Mas para dizer que ela é exigente, porque a gente está inaugurando esse modo de produzir conhecimento e modo de afetar, porque eu preciso pensar que o meu lugar de cientista, mas é também de humana, é também de clínica, eu preciso... Eu não estou ali com o meu paciente, eu não estou ali com meus companheiros de vida, com meus irmãos, com os meus amigos, para estar dando aula para eles sobre o que é a derivação de um conceito X. Eles precisam que eu viva aquilo pelo qual eu me sinto provocada a estudar também. Só que quando eu fiz referência àqueles temas que eu digo que estão me chamando, né? Uma coisa que me impressiona é que apesar de, por muito tempo, ter me sentido dividida, porque eu tomava como polo a academia de um lado, a literatura do outro, a literatura sempre soube fazer esse entre. Sempre. Então, por exemplo, quando eu experimento a escrita poética, quando eu experimento uma análise psicológica de um personagem, quando eu experimento esse lugar, simplesmente sou roubada de qualquer tentativa antes... previamente estabelecida uma organização aos modos científico-naturais. Eu sou roubada por aqueles personagens, sou roubada por aquelas palavras. E isso é importante. Não é um lugar alegórico. É isso também que me chama muita atenção. Acredito que precisamos despertar para isso. Desconforto, mas também o conforto de saber que é possível. Porque o dia a dia é duro, não adianta. Esse caráter da imaginação que a literatura nos oferece é quase como se fosse o nosso respiro. Vamos dizer que, ultimamente, vivemos em posição de precisar de muitos respiros, de muito, sabe, um afago do ar, sabe, mais tranquilo. Como eu disse, a literatura já vem fazendo isso há muito tempo. A gente precisa abrir olhos para poder vê-la muito mais do que uma representação de qualquer coisa ou um museu alegórico e trazer o nosso modo de ver o mundo, sabe? Afinal de contas, a gente tem esse desafio enquanto viventes, experimentando, estamos sendo. E na medida em que estamos sendo, quer dizer muito claramente que não tem nada certo. E eu não ter nada certo nos incomoda muito.
E uma coisa que me fez pensar essa fala é exatamente num desses cursos de pandemia que eu fiz online, um dos professores lá usava uma frase assim: existe muito mindset, só que ele provocava a pensar o look set, esse olhar configurado. E você falando isso me fez lembrá-lo exatamente porque ele convocava a fazer assim, nesse momento da aula, onde você estiver, pare, olhe ao seu redor e veja o que te chama a atenção. E eu sempre estava no meu quarto, então eu fazia esse exercício e realmente sempre tinha alguma coisa que me capturava, seja um buraquinho diferente, seja um post-it no lugar diferente, seja uma caneta que, olha, tem uma manchinha aqui na caneta. E pensando sobre isso agora com você, me faz pensar e trazer aqui o quanto diz desse movimento de também estar com esse olhar sensível para os entres no cotidiano, naquela ida ao trabalho, nesses respiros do ar, de modo que vai ser essa dupla configuração. Tanto vai estar presente no cotidiano, como também vai estar em mim o desejo de querer visualizar isso, sem necessariamente eu ter que trazer essa pegada romântica, mas uma pegada mais humana ali. Eu tô aqui, gente, eu tô desejando por um respiro em meio a tanto sofrimento. Qual é essas possibilidades, né? Quando a gente se perde indo para um endereço, eu sempre gosto desse exemplo, a gente descobre tanta coisa que não estava no trajeto programado, que isso nos possibilita muitas questões.
E vou te dizer uma coisa, você toca num ponto que para mim é o ponto que vejo com mais problemas para nós humanos, que é essa questão aí da indiferença. Como a gente torna até mesmo que nos é próximo indiferente. Quando esse professor chamou atenção para você, chamava atenção todas as vezes para vocês chamarem a atenção de vocês para o que vocês estavam fazendo, onde estavam, é um despertar, mas não é um despertar para um mundo mágico, um mundo romântico. É um despertar para aquilo que nos é próximo, não está longe, está ali próximo a nós. Como é que a gente consegue ter, de um lado, a ideia de desenvolver competências e habilidades, mas, ao mesmo tempo, nós não nos preocuparmos com o humano que estamos sendo, com o mundo no qual estamos vivendo, com a pessoa que a gente consegue ser, com aquela que está próxima a nós? É isso, a gente consegue ser a alta competência e, ao mesmo tempo, indiferente à nossa condição humana. Aí podem acontecer eventos, na maioria das vezes acontece, que nos chamam para a condição humana e que muito provavelmente as competências não dão conta de nos resgatar daí como nós gostaríamos. Então é aquela coisa de que, pelo menos para mim, no meu contexto de vida, sempre se valorizou muito a carreira, como eu disse, a relação profissional, o status profissional, onde é que você conseguiria chegar. Tudo muito no teor profissional. E aí você vê as pessoas investindo nisso. Não fui só eu. São gerações e gerações que bebem disso, comem disso, respiram isso. E você vê também, paralelo a esse movimento, pessoas com uma inabilidade de serem humanas, de convivência. É a pessoa super, super top na profissão lá dela, que pode até ser uma profissão das ciências humanas, da saúde e da educação, mas tem muita dificuldade de lidar com o cônjuge, com o filho, com as relações de amizade, desenvolver um relacionamento com qualquer que seja que encara as relações como competições. Uma coisa que eu percebo muito, com mais frequência agora, porque, como vamos dizer assim, as relações sociais foram muito restritas, então acaba que o mundo do trabalho ainda aumentou ainda mais a parcela de importância na vida, no dia a dia das pessoas, né? E eu percebo muito de 2020 para cá como as pessoas estão se utilizando das estratégias relacionais, profissionais, querem pegar elas de modelo, o que deu certo para fazer na vida. Então, tipo assim, como eu me relaciono com o meu chefe? Aí deu certo, ele gosta de mim, ele me valoriza, vê que eu tenho altas habilidades, não sei o quê, não sei o quê. Pronto, aí isso que deu certo, eu quero trazer para minha relação com minha mãe. Eu quero trazer para minha relação com minha amiga. E não dá certo. E não dá, porque a gente tem essa tendência a querer simplificar o que não é simples. Que é uma tentativa, no meu entendimento, de nos economizar. Que é um desdobramento, no meu entendimento, dessa cultura de economizar tempo, de sermos entendidos como produtivos, inteligentes e superiores, porque nós sabemos otimizar tudo, tirar dele o máximo. Só que a gente não percebe que quando a gente está falando sobre relações humanas, entre conseguir estar bem consigo mesmo, sozinho ou em companhia, essa economia vale muito pouco. Porque é muito ao contrário, não é da ordem de economizar, é do doar, é do estar, é do se demorar, é outro mecanismo, e eu até erro em dizer outro mecanismo, porque não é um mecanismo, é uma compreensão. De um lado eu tenho um mecanismo, do outro eu tenho uma compreensão. Como nós não somos, e aí eu não digo que é da minha geração, para não ficar um papo só, né? Tipo assim, querendo fazer o papel meio de anciã e tal, né? Não, mas culturalmente, pelo menos nessa, se eu puder generalizar nessa cultura ocidental, porque isso é muito nosso, a gente tem nessa relação, nessa tentativa de objetividade, de produtividade, até mesmo dessa ideia de que somos um eu, que temos um eu, que temos uma unidade que é superior aos demais, lógicas que nos impedem de estar conosco. Porque eu supervalorizo uma importância como se coubesse só a mim. Então, só eu sou importante. Sim. As minhas relações não são tão importantes como eu sou importante. Isso é muito perigoso. Eu não consigo habitar entre. Eu não consigo estar comigo e me sentir confortável. E também estranha, porque isso não é um problema. Isso faz parte da dinâmica. Mas não é uma estranha que me desespere. Eu não consigo nada disso se eu tomo que eu deveria estar num ponto X, né? E esse ponto X é o modo como me vendem a ideia, porque a gente também tem que admitir que nós somos compráveis pela ideia do capitalismo, não só como um sistema econômico, mas como um modo de vida. Eu acho que ele consegue fazer o que faz, mas pelo modo como se filtra no modo de vida nosso do que pela questão econômica. Essa ideia de que alguns parecem valer mais do que menos, algumas relações parecem mais importantes do que outras, eu, pelo que eu faço, eu tenho mais importância, o que eu digo tem mais importância do que o outro diz, eu desacreditar do outro, o fato do... Veja como os assuntos se misturam, porque daqui a gente pode tomar muito fortemente a ideia da indiferença e a da empatia, que hoje em dia é um grande desafio, porque à medida que a indiferença cresce, a empatia desaparece, e quando a gente até começa a entender que a empatia é algo ruim, aparentemente, porque se vende muita ideia da identidade no sentido mais equivocado possível, que é aquele eu me identifico com uma pessoa porque ela pensa igual a mim. Não somos humanidade porque temos iguais pares que pensam iguais. Nós precisamos da diversidade. Então, por mais que eu não concorde com o modo de ser, com pensar e com agir, eu preciso entender que ele pode fazer isso porque é o modo possível dele. Claro, eu tenho que estar atenta a pontos de que o modo possível dele não me violem, não me aterrorizem, não tirem a minha liberdade, não me substitua, isso já é outra história. Se eu não tenho esse olhar, eu começo a pensar que a empatia é uma coisa idiota, que a empatia seria se compreender que o outro pode ser daquela forma que eu não concordo, eu defendo a possibilidade dele ser, e caio no ponto de que, se não é igual a mim, eu sou indiferente. Se não pensa como eu sou indiferente. E isso não é neutralidade, que é um outro ponto que também poderíamos trazer, que eu acho complicadíssimo e que a psicologia bebe muito disso. Exatamente, bebe muito disso. É complicado, mas no meu entendimento, isso não é neutralidade. Por quê? Neutralidades são impossíveis. Quando a gente está falando, neutralidade serve e tem muita utilidade dentro de uma ideia de ciência, onde eu, tudo meu é ideal. Eu esquematizo o lugar que aquela experiência vai acontecer. Então, aquilo só pode ser dentro daquela circunstância, medida, temperatura, tudo muito hermeticamente organizado. Quando eu falo sobre relações humanas, eu não tenho essa possibilidade. Ou se tenho, ela passa por muitas variáveis e que certamente algumas são deixadas de lado para poder se encaixar nesse projeto científico natural. Mas como eu estava dizendo, a questão da neutralidade não é assim tão fácil e não poderia ser valorizada da forma como é. Porque o fato de eu ser empática não quer dizer que eu sou uma querida que aceito tudo, mas quer dizer que eu consigo ler aquilo como uma alternativa. Não quer dizer que é alternativa para o mundo inteiro. Não quer dizer que aquela alternativa do modo de pensar da pessoa sirva para mim ou sirva para todos. Mas é uma alternativa. Poder fazer essa leitura, eu não deixo de estar desenvolvendo algo muito importante, que é a ideia de crítica. Que não é a crítica de falar mal, mas a crítica de ver a diferença das coisas. Então, uma coisa é diferente de mim ou é diferente de outra coisa. E pronto, é diferente.
E tem uma coisa da crítica, né, Dani? Que a crítica, nós, como já estamos falando aqui, sempre, pelo menos, nos arremete a uma crítica positiva e uma crítica negativa, né? Construtiva e destrutiva, vamos dizer assim. Mas uma crítica nada mais é do que ter essa relação com alguma coisa e trazer o que você está vendo sobre ela. Então, é criar esse entre também de alguma forma, né?
Sim, e veja, eu me lembro de ter despertado para a ideia de crítica como diferença, tanto com o Martin Heidegger, que é o autor que eu acabei estudando mais para embasar meu projeto de minha pesquisa em psicologia e tal, com as questões existenciais, mas o Michel Foucault também, que é uma parte da minha formação que é muito na psicologia social, que eles trazem muito essa ideia de crítica relacionada à diferença. E eu confesso que eu não conhecia. Vim conhecer academicamente essa perspectiva e me despertou para o modo como a gente quer ocupar um lugar de verdade, sabe? De que detém a verdade crítica, que é uma crítica que muitas vezes é vazia, porque a gente quer mesmo que o outro pense igual a nós. Romper com neutralidades é também ver isso como as diferenças são diferenças. Eu opto por uma ou por outra a partir de minha história de vida, a partir das coisas que eu acredito, e até mesmo isso pode ser modificado. E isso vai envolver diretamente a ideia de um compromisso. Então, eu me comprometo com algo. É aquela perspectiva de pensar, meu entendimento de humano, meu entendimento de como ser mulher, como estar com as outras pessoas. Isso é necessário. Quando a gente não para pensar nesses aspectos, duas uma pensa assim, ou a gente já toma que existe um aspecto certo, e aí quase como se a gente corresse atrás de materializá-lo e querer que os outros todos sigam aquilo, ou quando é impossível, porque as pessoas têm histórias de vida completamente diferentes, oportunidades diferentes. Então, como é que eu posso querer que seja uma coisa para todo mundo?
Sim, sim. E quando você vai trazendo isso, me fez lembrar aqui de uma fala de uma pessoa muito tempo atrás que me disse assim: cara, eu não gosto de poesia, porque poesia nunca chega em lugar nenhum.
Desculpa a risada, mas rapaz, eu tenho que dar. Essa é o fogo.
Não. E assim, eu disse, olha, em última perspectiva, alguns não vão levar a lugar nenhum mesmo, mas isso é o próprio lugar, não chegar em lugar nenhum.
Essa ideia, mais uma vez, rígida nossa, que de economia de tempo, de economia de nós, nos economizamos enquanto pessoa, querer definir tudo como cumprir um projeto. Não é nem cumprir um projeto, é cumprir um um esboço que foi feito por outra pessoa. Então, tem que resultar em tal lugar. Realmente, eu posso dizer que a literatura e a poesia, em especial, que é o que eu tenho minhas afinidades, vamos dizer assim, uma coisa que eu acho radiante é que cada um que lê se senta tocada e tocado por alguma coisa e que lhe desperte pensar sobre alguma coisa. É isso. E isso não é um problema, isso não é uma flexibilidade boba. Isso diz sobre um complexo que somos. Não, mais uma vez, não é objetivar tudo. Inclusive nós, aquela coisa que quantos de nós não já ouviu, a escola deveria nos ensinar a pensar, a educação deveria nos ensinar a pensar e às vezes corta nossas asas. Quantos de nós já ouvimos isso? Só que a gente também não pode esquecer essa educação, essa escola. Então, não são pessoas. A gente trata como se fosse uma instituição pessoa. E remete até ficar parecendo que é a pessoa malvada, que cortou as asas. Quando, e acontece muito conosco, quem tem experiência com a psicologia sabe.
Fica muito aquele personagem do filme Mafalda, né? A senhorita Strunsbow. Gira a mina lá longe.
Sim, sim. Porque, veja, fica parecendo. A gente não pode, não é que fica parecendo, a gente não pode negar que existe quem se sinta confortável, que outro pense sobre si, que outro diga sobre a pessoa, qual é o ponto que ela deve chegar, qual é o produto que se deve alcançar. Isso tem um lugar em nossa sociedade. A gente precisa cuidar é que não exista só esse lugar. Do tipo, se o paciente chega para mim e ele quer um diagnóstico, ele quer que eu dê um nome para o que ele tem, se ele quer que eu fale sobre a medicação que ele está usando, quer que eu reforce a ideia de que ele, como depressivo, ele age dessa forma e dessa forma porque ele é depressivo. Quando ele chega para mim assim, não é porque ele não sabe de outra possibilidade. Aquela possibilidade é a possibilidade que lhe ocorreu. Eu posso reforçar isso e naturalizar isso ou não. Preciso cuidar do meu lugar de profissional, no caso de clínica, para eu não servir só a isso. Mas eu também preciso ter noção de que tem um lugar. E algumas pessoas não percebem por esses nomes, por esses diagnósticos. E aí vai. Então, vai ter quem ache poesia uma grande bobagem. Vai ter quem só goste de ler história, autobiografias. E quando você pergunte e me fala de sua história, a pessoa não consegue falar dela porque ela acredita que não tem uma história tão boa como aquelas autobiografias que ela já leu. Não precisa ir para as autobiografias. A própria ideia das redes sociais hoje, como as pessoas também vão construindo sua história pelas times, né, pela linha do tempo, elas vão construindo, elas vão apresentando isso. Tudo isso precisa servir para nós nos pensarmos como é que a gente vai se relacionando com essas coisas. E não deixa de ser um modo também da gente ter atenção a essa supervalorização nossa.
Porque quando a gente vai trazendo nesse lugar que eu sou o super resolvedor ou o ponto X de todas as questões, quando eu me deparo com cenários e entres que eu não sou...
Ah, é um não lugar. A pessoa fica totalmente desconfortável. Totalmente desconfortável.
Sabe? Exato.
Porque é como se você estivesse exigindo muito. Você não está exigindo dentro da zona do vocabulário dela, dentro da zona de conforto e de interesse dela. Você está pedindo que ela extrapole isso. E isso pode ser demais. Porque a gente sabe que ainda tem outra coisa. Na medida que a gente avança nesses entres, vamos dizer assim, a gente vai aumentando e aumentando e aumentando nossas possibilidades. Pode ser desconfortante para algumas pessoas. Por quê? Porque elas ainda vivem dentro de com outros registros. Então, lembra aquilo que eu disse? Se eu me envolvo e invisto anos e tempo e outras questões numa carreira acadêmica e aí eu sei o conceito de tal coisa, eu sei a origem de tal termo e eu quero passar isso para as outras pessoas, eu preciso entender que as outras pessoas têm uma vivência que permeia outros universos, outras histórias de vida, outras... Essa capacidade da gente caminhar, mas também saber fazer paradas, voltar, ser acessível, ser comunicável, é muito complexa. Mas se eu me acho sempre, e eu já sei, eu sou especialista de tal coisa, fica muito difícil eu conseguir fazer essas paradas e habitar esses entres. Porque eu vou para os extremos, porque ali eu tenho uma espécie de segurança. E eu ainda tenho ousadia de dizer, quem não entende é porque não dialoga comigo, não tem aquele conhecimento que eu tenho. É difícil isso. Por exemplo, eu me lembro que durante minha graduação, na minha turma, tinha eu vou dizer de forma geral, mas 90% das pessoas eram jovens. Terminaram com aquele modelo de vida de que terminaram o ensino médio e entraram na universidade. E essas pessoas têm pouca ou mínima vivência de outras experiências. E eu hoje, 11 anos de formada, percebo como esses 11 anos fazem muita diferença. Não é que eu agora entenda de tudo. Não, é que a gente vai passando por nossas vivências e isso também nos capacita a poder dialogar com as outras pessoas, sem que se remeter apenas à ciência, que é o grande elemento que nós temos. E o que é que acontece? Eu me lembro que eu me refugiava sempre à literatura, porque, e eu tinha amigos que iam muito para o cinema, aos filmes, era a oportunidade da gente conhecer outras histórias de vida, sabe? Para além daquele meu mundo de quem viveu tal coisa e aprendeu tal coisa e que vai sair dali e vai aplicar tal coisa. Em algum momento, não sei dizer qual, mas eu despertei que esse não era o meu caminho. Então, se eu queria isso, eu precisaria estar com pessoas. Cada um vai se movendo na direção que pode. Eu me lembro que no meu percurso acadêmico de Universidade Federal, passei por algumas greves. E as greves nunca eram um tempo desperdiçado, porque era um outro contexto, né? Era a hora dos grupos de estudo, era a hora dos trabalhos de estágio voluntário, era a hora de estar com outras pessoas. E isso foi me ajudando, vamos dizer assim, tecendo essa condição de profissional. Eu fico pensando é que quem não tem abertura para isso sai realmente muito agarrado assim, porque não tem condição da formação dar conta disso, porque é um extra que faz parte do mundo da vida e que a gente convive com a forte ideia de que o mundo da vida, quem é das humanidades sabe, os assuntos das afetividades, das emoções, é entendido como o que atrapalha o nosso conhecimento sobre o homem. Quando nada disso atrapalha, somos nós. Isso é importante, mas a gente, vamos dizer assim, negligencia muito desses aspectos. Isso é uma pena. Eu tomo com muita pena.
O papo tá uma delícia. Vamos nos caminhando para o final. E como é que você... Qual é a sua... O seu entre final neste podcast que você nos deixa? Qual é o entre, entre tantos entres que você já trouxe, que você nos presenteia nesse encerramento?
Eu diria que um entre que não posso deixar de enfatizar, vamos dizer assim, para essas considerações possíveis, não vamos tomar finais, né? Porque estão também...
Sim. Em conclusões.
Exato, gosto mais. Eu diria para a gente ter muito mais atenção a essa condição de vulneráveis que acaba tocando para cada um de nós, mas ao mesmo tempo não tomar isso como um terror, mas que há muita riqueza aí. Tá, esse é engraçado, porque essa ideia do habitar, lá vou eu de novo para as questões acadêmicas, né? É da fenomenologia. O habitar vai envolver duas coisas na fenomenologia existencial do Heidegger: o deixar ser e o morar. Duas coisas difíceis para a gente. O deixar ser é quase impossível, porque essa limitação nossa de querer deixar tudo numa caixa, deixar tudo categorizado, tornar tudo um objeto, não permite o deixar ser, não permite o entre. O que eu estou dizendo é que para poder abrir mão disso, ser mais generoso com esse aspecto, a gente precisa despertar para não se deixar absorver pelas urgências. Tem um monte de coisa que parece urgente, mas não são urgentes. Tem um monte de coisa que nos solicita no nosso dia a dia que parece que só nós podemos resolver sozinhos. Não estamos sozinhos, não por completo. Até mesmo esse exercício, como eu chamei a atenção lá no início, de estar só, a solidão e a questão da companhia, a gente precisa entender que nesse estar só, a gente carrega com a gente um mundo, vários mundos. Uma coisa que sempre me incomoda é quando falam, por exemplo, em relação à clínica em psicologia, a clínica individual, que ela é muito alienada. Recentemente, inclusive, no grupo se discutiu isso. Que ela é muito alienada, muito fechada. Gente, só uma pessoa que nunca esteve com outra pessoa num atendimento psicológico, por medo ou por não querer, ou não estar aberto para isso, que pode dizer que aquele encontro é um encontro de duas pessoas apenas. Porque é um mundo de eventos, de condição social, de problemas, de soluções, de riqueza. É um mundo que está de sentido ali, na sua frente, nunca é uma pessoa, nunca é só uma pessoa. Me chama a atenção a gente não se deixar absorver pela ideia de que de uma solidão totalmente inértil, sabe, infértil, como se tivéssemos abandonados em nós. Essa ideia de um abandonado em nós, vou tentar ser muito rápida aqui, ela contribui para a gente ficar ativamente alimentando a ideia de que vai vir um salvador. Vai vir alguém que precisa nos resgatar, sabe? Isso, só isso dá uma outra conversa. Mas eu acredito não nos deixar ser absorvidos por essas urgências. Vendem uma ideia de que estamos sozinhos, e esse sozinho quer dizer a par do mundo, né? Distantes uns dos outros. É uma chamada para a gente não cair numa oposição a esse entre. Precisamos estar atentos para isso. É, porque é um risco. Nossa condição é um risco, nossa condição de viver nossas vidas, de poder contar nossas histórias, ela é arriscada mesmo, ela não é confortável. Quem disse que seria? Não tem como ser. Confortável geralmente é o quê? É aquilo que a gente já sabe no que vai resultar, no que é que vai produzir. Se a gente não sabe, não é confortável, mas isso não significa ser insuportável. Então, essa ideia de... E mais uma vez, a gente toma coisa dos polos, se a gente não cuida, né? É mal, é bem, não dá para ser por aí. A gente precisa encontrar nossos caminhos do entre. E vejo muito por aí. De um lado, não nos permitir absorver, cultivar essas aberturas. Tem quem cultive no convívio com outras pessoas, tem quem cultive no contato com a literatura, tem quem cultive por outras experiências, mas o importante é nos colocar nesse caminho de abertura, sempre que possível, e revê-lo, porque aí também tem um mistério. As coisas não são fechadas no sentido que te faz sentido hoje, vai fazer sentido amanhã, e aí vai. Não, a gente está em processo, então tudo está em processo conosco. Não tem nenhum problema nisso. Somos nós, pensou dessa forma, pelo menos por enquanto.
Por hora, é esta a linha que se segue. E mais uma vez, eu agradeço a Dani, Daniela de Góes, pela sua presença aqui no nosso podcast, por suas falas, por suas reflexões, por seus entres, que, meus caros ouvintes, eu sou fã de carteirinha dessa mulher falando. Vocês não têm noção. Eu deixo agora esse espaço para Dani deixar seus contatos, onde as pessoas podem te achar, quais são os seus momentos profissionais que estão à disposição para os interessados.
Ah, agradeço, Alisson. Agradeço o elogio, viu? A oportunidade. Foi muito bom nos encontrar para poder falar sobre esses assuntos. É muito bom conversar sobre isso. Eu gosto e acredito que deu para nós perceber, né?
Ah, demais!
No momento, eu atuo na clínica privada, tanto na clínica psicológica quanto no trabalho de psicoterapia. Podem seguir, fiquem à vontade, minha página no Instagram, PC Daniele de Góes, e também da clínica que eu colaboro, que é a clínica.equilíbrio e harmonia, que é uma clínica de psicologia localizada aqui em Lisboa, Portugal. Estou atuando com supervisão clínica na vertente da fenomenologia existencial. Tenho ativo um grupo de estudos sobre temáticas da clínica em psicologia, fenomenologia existencial heideggeriana, que está acontecendo uma vez por mês. Começamos o mês passado, em março, vamos até dezembro.
É um grupo de estudo de entres.
E de entres, exatamente, com temáticas da clínica. É isso. Eu tenho me dedicado a essas entradas, além de continuar academicamente com a produção de artigos, capítulos de livro, ideias de livro também, novidades em breve, espero, e também um pós-doutoramento em andamento relacionado à ideia da identidade da psicologia. Só que aí é outro campo que estou me aventurando mais calmo. Porque que é uma identidade da psicologia dentro da comunidade europeia, que é a pesquisa do pós-doutorado atual. Então, ela está caminhando no processo dela. E eu, junto, agradeço. Quem quiser mais informações, tirar dúvidas, também fica à vontade para me mandar um e-mail. Daniele, com dois L's, de Góes, com I, ponto, pc@gmail.com.
E meus caros ouvintes, todas essas informações estarão na descrição aqui do nosso podcast, então não se aperreie, só copiar, colar e entrar em contato que você não vai perder nenhuma informação.
Ótimo.
Então, Dani, um cheiro, um abraço e até o próximo encontro, se assim o tempo e a vida nos permitem, que eu tenho certeza que permitirá. E você que nos ouviu até aqui, muito obrigado pela sua presença, pela sua audiência e pela sua parceria. E agora, eu preciso de sua ajuda. Comente o podcast nas suas redes sociais, marque a Dani, me marque também lá no Instagram, nas redes sociais que você nos encontrar. Você vai me encontrar no @AlissonOSantos_ no Instagram. Compartilhe com os colegas, manda para aqueles que você entende que vão gostar e apreciar desse bate-papo sobre os entres. E também você nos ajuda deixando esse episódio mais gostoso, mais interessante com a sua participação. Nos siga no Spotify, lá no iTunes, deixe suas estrelinhas, faça sua avaliação, que isso vai contribuir demais aqui com o nosso podcast. Nossos encontros são semanais, então próxima semana nós nos encontramos com episódio solo ou um episódio com convidados. Mas aí eu lhe deixo na curiosidade para saber qual vai ser a próxima temática. Um forte abraço, fique bem, até mais!